Depois de um ano e meio de pandemia, talvez você tenha percebido que algumas pessoas podem se sensibilizar mais do que as outras em relação à catástrofe que o Brasil vive. Diariamente, somos bombardeados por atualizações dos números da doença e nos deparamos com altas contagens de óbitos e casos de infecção. É como se a tragédia tivesse entrado na rotina e o cérebro passasse a naturalizar a situação terrível. Acontece que, de fato, o cérebro é capaz de se acostumar mesmo em momentos tão difíceis como agora. Quem explica é a neurocientista Eliane Comolli, docente do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto.
O ser humano tem uma grande capacidade de adaptação ao mundo graças à capacidade que o cérebro tem de moldar-se mediante as diferentes demandas do cotidiano, de modo que tudo que experienciamos é capaz de modificar os circuitos neurais já estabelecidos no nosso cérebro, e também novas conexões podem ser formadas. Essa habilidade maleável do cérebro se chama neuroplasticidade ou plasticidade neural e está presente durante toda a nossa vida. A nossa interpretação da realidade e como reagimos a ela depende de como nossos sentidos são percebidos, mas também como eles interagem com esses conteúdos pré-existentes no nosso cérebro. A percepção sensorial não é um registro fiel do mundo externo, mas é um processo de construção. A interpretação do ambiente externo e da realidade se dá a partir do nosso ponto de vista, bem como da nossa própria história. Muitos dos circuitos cerebrais, dos circuitos neurais formados no nosso cérebro, funcionam de maneira automática dentro da nossa rotina, principalmente aqueles que constituem hábitos diários, que são padrões de comportamentos que realizamos sem pensar, sem a participação do pensamento consciente.
O cérebro tem dificuldade de elaborar grandes quantidades numéricas. No Brasil, são milhares de vítimas da Covid-19 e milhões de casos de contaminação. É tão expressivo e tão fora da realidade comum que o cérebro nem sempre compreende.
Quando falamos de magnitudes numéricas, há áreas associativas do cérebro especializadas nessa função e parece que as informações envolvendo números elevados, por exemplo, um grande número de pessoas, como ocorre em desastres humanitários, escapa de ser processado por áreas cerebrais mais específicas, como as áreas associadas à empatia, incluindo o córtex pré-frontal. O mesmo em relação às proporções tão elevadas de mortes diárias provocadas pela pandemia de Covid-19 e que estão fora do padrão comum. São pouco compreendidas e possibilitam um sentimento de indiferença ao sofrimento de um grande número de pessoas. É como se o cérebro não assimilasse o que um número tão elevado representa e, consequentemente, compromete a percepção dessa realidade. Parece um fenômeno coletivo que confere um formato rotineiro e automático de percepção relacionado aos boletins diários sobre a pandemia, cuja média diária chegou a mais de 3 mil óbitos no Brasil.
Segundo a especialista, apesar da tendência cerebral de naturalização da tragédia ser um fato, não se pode utilizar como argumento para justificar a falta de empatia com o sofrimento alheio.
De certa forma, automaticamente, isso confere uma certa naturalização desses números. No entanto, não significa que devemos aceitar isso como uma desculpa por agirmos passivamente quando enfrentamos uma crise de alta escala, como a pandemia. Apesar do efeito coletivo, a percepção humana da realidade é única a cada indivíduo e depende da história de vida de cada um. Depende também da sensibilidade, depende de componentes genéticos e dos nossos próprios comportamentos. Então, podemos olhar isso de forma consciente. O indivíduo naturalmente mais empático tem um olhar mais empático sobre a pandemia, sobre os números de mortos e sobre o luto em nosso país.
O cérebro é plenamente capaz de se compadecer ou contagiar-se com a dor do outro. Isso acontece porque o ser humano tem um circuito neural de nascença, mas que é construído ao longo da vida através de experiências. Esse circuito está relacionado ao processo de conviver com a própria dor e do outro, essencial para a formação da personalidade, como explica Eliane.
Não sabemos exatamente como esse circuito funciona e quais os neurotransmissores estão mais envolvidos, mas sabemos que se trata de um sistema extremamente sofisticado e modulado por vários outros sistemas associados à memória, contexto, valores e outros. Por ser um circuito muito variável em relação a essas modulações, uma pessoa pode sentir empatia à dor de outra pessoa, mas não sentir empatia pela dor de uma outra pessoa. Estudos apontam que esse circuito neural é mais ativado quanto mais próxima a pessoa é daquela que está passando pela dor, e pode nem ser ativado se for o caso de um desconhecido ou alguém por quem a pessoa tem alguma desavença. A capacidade empática é um componente essencial da compaixão que acaba levando a comportamentos altruístas. Então, a capacidade empática de mentalizar e compreender o outro é essencial para motivar a ajuda e, com isso, aumentar as chances do outro se recuperar do sofrimento.
Conforme a neurocientista, o luto pandêmico deverá ser vivido ou sentido por todos, mesmo quem ignora ou posterga o sentimento. Aqueles que agem de forma indiferente às mortes poderão se sensibilizar enormemente, principalmente ao perderem algum ente querido.
O luto é um caminho longo de elaboração da perda e depende do grau de vínculo e da capacidade que a pessoa tem de lidar com a dor. A pandemia perturbou muito a maneira como as pessoas vivenciam o luto. Eu entendo que não é possível escapar da dor do luto, mesmo quando é adiado. O luto atinge a todos, inclusive aqueles que negam ou não, ou são indiferentes aos acontecimentos. É possível que as pessoas que ignoram e fazem pouco caso da gravidade da pandemia e do luto que o país vive, percebam isso diante da perda repentina, inesperada e precoce de alguém muito próximo.
Conversei com Eliane Comoli, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, sobre a compreensão cerebral da gravidade da pandemia. Eu sou Kainan de Oliveira, para a Rádio USP.